a todas e a todos, temos aqui também ao nosso lado também homens. Vamos dar início a esta, não é uma reunião, foi um convite, no fundo foi uma apresentação, foi algo que muito agradecemos, que a senhora Secretária de Estado, penso que da Igualdade de Espanha, Ângela Rodrigues Martínez, que pediu para conversar, comigo enquanto Presidente, e que eu estendi à Subcomissão de Igualdade. Hoje foi um dia não normal, porque a votação do Orçamento de Estado, penso que sabem, não é? Foi chumbado o Orçamento. Como tal, estamos aqui todos assim um pouco, acabou agora, mas a igualdade não para, não é? Podemos não estar neste momento nas melhores condições para falarmos, mas a igualdade, seja agora, seja daqui a 4, 5 anos, continua. Por isso, muito obrigada, e por isso continuarmos a receber, porque hoje, ontem ainda tentaram perceber se iríamos ou não receber-vos, e obviamente que é para nós um gosto estar convosco. Penso que, sendo uma audiência da Senhora Secretária de Estado, gostaria muito de saber o que quer de nós, o que nos quer dizer. Somos todas ouvidos.
Bueno, boa tarde. Non sei, supoño que para la persona que vaya a traducirlo igual es más fácil que hable en español que en gallego, pienso. Bueno. ¿Cómo? Ah. se non para min sería estaría moi ben falar en galego, pero bueno, falarei en español. Lo primero, os pido casi disculpas por estar aquí un día como hoy. Me sabe fatal, lo siento, de verdad vengo de estar con la Secretaria de Estado de Igualdad del gobierno portugués y bueno, pues le trasladaba a ella lo mismo. Creo que evidentemente no puedo hacer ninguna valoración, no me corresponde a mí hacer ninguna valoración del momento político por el que estáis pasando. No obstante, sí que me parecía importantísimo que si iba a estar en Portugal, en Lisboa, teniendo encuentros con activistas feministas y con mis homólogas de otras partes del mundo, no solo la portuguesa, porque mañana hay un encuentro en el que sabéis que vienen muchas ministras de Igualdad y secretarias de Estado de Igualdad de muchos países del mundo, me parecía que era importantísimo saludaros, por una cuestión institucional, pero también por una cuestión política. Y no quiero extenderme demasiado porque me imagino que habrá sido un día muy difícil para vosotras y entonces lo único que quiero es que descanséis. Nosotras creemos que las alianzas entre mujeres y sobre todo entre mujeres feministas son muy importantes. Antes de ser secretaria de Estado fui diputada en el Congreso de los Diputados en España y celebramos una comisión que dio lugar a un pacto de Estado contra la violencia de género en el que nos pusimos de acuerdo todas las diputadas de todas las fuerzas políticas, también de izquierdas y de derechas. Creo que fue muy relevante, es de los pocos pactos de Estado que hubo nunca en nuestro país, no existen pactos de Estado prácticamente en ninguna otra materia. Yo tengo mi posición política, por supuesto, y soy de un partido político, no quiero decir con esto que la ideología no sea relevante, lo es y mucho, pero sí que me parece que en materia de igualdad las feministas a veces somos capaces de llegar a algunos consensos. Hoy no es un día quizás que eso sea lo más importante o lo primero que os pueda venir a la cabeza, pero lo único que me parecía importante trasladaros es que podamos seguir tejiendo esas alianzas entre España y Portugal en materia de igualdad. Es evidente que... No, todo bien. Es evidente que tenemos muchas materias conjuntas en las que trabajar. Hablaba ahora con la Secretaría de Estado que sería interesante recuperar algunos proyectos transfronterizos, sobre todo en materia de trata, explotación sexual y violencia machista, que podamos trabajar en la frontera de España y Portugal en este sentido. Nosotras, que somos gallegas todas además, conocemos perfectamente de esta problemática, particularmente en Arraya, ¿no? Como muchas veces muchas mujeres son tratadas de un lado a otro y ejercen, son explotadas sexualmente. Pero esto es una cuestión menor con el mensaje que me gustaría trasladaros hoy, que es que estamos a vuestra disposición, no solamente el Gobierno, no solamente el Ministerio de Igualdad, sino también mis compañeras diputadas, estoy convencida, y aunque hoy no sea un día fácil, pues no quería dejar de decíroslo porque no siempre una tiene la oportunidad de estar en otro lugar, ¿no? Y creo que es importante trasladaros este mensaje porque nosotras respetamos muy profundamente el trabajo institucional que hacen las diputadas que creen en los derechos de las mujeres y queremos celebrarlo y agradecerlo siempre. Y de verdad que no os quiero quitar más tiempo, solo era un saludo.
Agradeço, é só para dizer que está, esta audição está a decorrer em direto, está a ser transmitido na Assembleia da República, na RTV, nós temos canal da própria Assembleia. Queria vos dizer que temos neste momento aqui representado 3 grupos parlamentares, eu sou do PSD, mas estou aqui representando, sou a Presidente, temos o grupo parlamentar do PSD representado pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, o Bloco de Esquerdo representado pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, isto hoje não está fácil, e a Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Alma Rivera, mas era para eles se apresentarem, não é? Alma Rivera. Eu queria vos dizer que, como disse há pouco, nós aqui na Igualdade, e temos trabalhado este assunto, não existem partidos políticos na Igualdade, somos homens e mulheres, queremos efetivamente uma igualdade entre mulheres e homens. E temos nesta comissão, temos trabalhado em conjunto, posso dizer que temos feito várias conferências desde janeiro deste ano, por causa do problema do impacto do Covid nas desigualdades, em que cada grupo parlamentar organizou essas conferências. Tinha uma ideia, por exemplo, a primeira foi sobre a área do trabalho, as desigualdades eram o trabalho. A segunda foi sobre a área do digital. Na área do digital também o problema da desigualdade no digital que afeta sobretudo as mulheres, o problema do teletrabalho, por causa do Covid, que tínhamos o problema de ter efetivamente as mulheres em casa a trabalhar e a cuidar das crianças. Fizemos uma outra sobre a área da violência, fizemos uma outra sobre a área da mutilação genital feminina e cada grupo parlamentar organizou essas conferências, obviamente em conjunto com todos nós. Posso-vos dizer também que, depois já vou dar a palavra às minhas colegas, ainda há 3 ou 4 dias estive na Polónia, eu pertenço a um outro grupo de aqui parlamentar de População e Desenvolvimento, onde estavam todas as deputadas a nível europeu e todas nós, da esquerda à direita, também estavam espanholas, todas nós falámos sobre isso. Nós o que queremos, efetivamente, é a igualdade e a igualdade não tem cor. Podemos fazer de uma forma ou de outra, mas o que nós todas queremos é, efetivamente, que a igualdade seja um facto. Não podemos esquecer que temos, a maioria da população é constituída por mulheres, população mundial, e em Portugal somos 52%, e continuo a achar, e não consigo perceber porque é que nos tratam como uma minoria. Nós não somos uma minoria, não sei em Espanha qual é o número, se há mais mulheres do que homens, mais mulheres, e continuamos a ser olhadas como uma minoria. Estamos menos representadas no trabalho, ganhamos menos, temos o problema das desigualdades salariais, temos o problema de lugares de topo são efetivamente preenchidos por homens, apesar de vocês terem, neste momento, para aquilo que eu percebi, têm um governo quase 50-50, não é? Entre mulheres e homens, não é o nosso caso aqui ainda, apesar também já ser com mais mulheres, já tem mais mulheres do que habitualmente, mas o que eu vos queria chamar a atenção é que tem sido feito um esforço, por exemplo, já temos no nosso orçamento, não sei se o vosso tem, já temos um orçamento de género, não sei se o vosso tem, em que paulatinamente vamos trabalhando nessa área. Foi algo que o Partido Social Democrata se bateu muito, desde que começou esta legislatura, sobre o orçamento de género, aparecia apenas um artigo, um ponto no artigo, e agora já são os dados agregados por género, já está a ser trabalhado, mas isso também, e este orçamento, supostamente, se fosse aprovado, também já abrangia outras áreas, o que faz com que nós todos possamos dizer, não será ainda o melhor, mas estamos a trabalhar nesta área. E a violência é efetivamente um problema que nós temos. Mas eu acho que já falei muito e vou deixar às minhas colegas e deputadas e passaria a palavra à senhora deputada Emília Cerqueira e faria por essa ordem para complementarem tudo o que tem sido feito aqui nesta área e o que é que poderíamos fazer e que vamos fazer na próxima legislatura.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Igualdade de Espanha, minha vizinha, porque eu sou do Alto Minho e, portanto, muito da zona transfronteiriça, de uma região que eu conheço muito bem, que é a Galiza, e o restante gabinete que a acompanha. Permita-me só corrigir, eu acho que não há dias bons para se falar de igualdade. A igualdade é uma daquelas matérias que nos tem que congregar todos os dias e a luta contra todas as discriminações. Independentemente do momento político que se possa viver a nível nacional, que é o caso, hoje é um dia muito especial, até porque é o primeiro orçamento de Estado chumbado em 44 anos, portanto é em plena democracia, portanto não é, é um momento único e excepcional, mas sem embargo dessa situação parece-me que é muito bom que haja esta colaboração, que haja especialmente nas chamadas zonas transfronteiriças. Enquanto a Sra. Secretária de Estado estava a falar, eu lembrava-me bem das questões da prostituição, nomeadamente em Porrinho e noutras regiões ali da Galiza, muito próximas da fronteira, que temos um problema gravíssimo de tráfico de seres humanos ligados essencialmente à exploração sexual, que é a situação mais conhecida ali na zona da Galiza e do Alto Minho, com as nossas eurocidades e com toda aquela que é a administração transfronteiriça e entre Portugal e repartida entre Portugal e Espanha, que é o caso quer de Valença, quer de Vila Nova de Cerveira, quer de Monção, portanto temos ali uma série de eurocidades que fazem também já esta colaboração e este intercâmbio de informação e de colaboração também entre autoridades policiais quando se trata de tráfico e de crime. E permita-me também, no seguimento daquilo que disse a Sra. Presidente da Comissão, dentre os debates que nós fizemos na fase da pandemia, uma das situações que nos preocupou foi precisamente aquilo que tinha a ver com o tráfico de seres humanos, nomeadamente bastante focado não só no trabalho, mas também na exploração sexual, nas várias vertentes que temos de trabalho forçado e tendo inclusive feito alguns debates no Parlamento relacionados com a problemática do trabalho forçado, que é uma outra forma também de desigualdade e de escravatura, das novas escravaturas nas suas mais diversas acessões e que, sem embargo, daquelas que vão sendo as posições políticas relativamente a algumas matérias de um outro partido, a verdade é que todos nós convergimos neste combate, bem como a violência doméstica tem estado sempre na centralidade daquelas que são as preocupações desta subcomissão. Consegue? Pronto. É que eu percebo-a bem e, portanto, nós às vezes... Mas, não, sendo galega, percebe-nos bastante bem. Percebe-nos bastante bem. Mas tem estado na centralidade, nomeadamente, aquele que é o combate às questões da violência doméstica, bem como também aquele que é o Estatuto dos Menores e o tratamento processual dos menores que estão em ambientes de violência doméstica, mesmo eles não sendo diretamente a vítima direta, mas sendo indiretamente, sei que se pode chamar indiretamente em certas situações, mas não sendo eles o alvo, digamos assim, não deixam de ser vítimas e, portanto, houve aqui evoluções, houve uma série de agilizações em termos daquilo que é a legislação da violência doméstica, que foi aprovada, e eu não quero induzi-la em erro, mas talvez há um mês e meio, julgo que aprovámos aquilo que nós chamamos o pacote da violência doméstica, porque foi uma série de diplomas, e acabaram por ser aprovados, com acertos naturalmente, mas com um grande consenso em determinados pontos centrais destas matérias, bem como nós continuámos aqui com grandes avanços que se fizeram, nomeadamente em 2018, com a alteração da lei da paridade para os cargos eletivos, nomeadamente passando para a obrigatoriedade de uma representação de 40% de mulheres naqueles que são os cargos eletivos. E permita-me, não há parte de mais pessoal, eu que sempre fui contra a lei da paridade, até ao dia em que fui eleita sem lei da paridade e percebi que havia um acelerador social, ou nós não conseguíamos progredir com a velocidade que era necessário, porque não estávamos adaptados àquela que foi, entrando a qualificação e a participação das mulheres no mundo da vida pública, da política, da associativa, porque as mulheres passaram a ser muito mais formadas, muito mais qualificadas, muito mais intervenientes, o papel delas passou a ser outro, e, portanto, este acelerador social foi fundamental. Eu atrevo-me a dizer que, se calhar, nenhuma de nós que estão nesta subcomissão estaria aqui, não houver esta lei da paridade. Portanto, e esta é que é a realidade, mas a verdade é que se fez um grande caminho e deu-se mais um passo em 2018. E esse passo também incluiu um daqueles que para mim me parece muito importante, que teve a ver com as listas também nas autarquias locais, porque não era obrigatório cumprir a paridade naqueles que eram as freguesias até 750 eleitores, o que alterou-se a pena de rejeição da lista. Antes pagava-se uma pequena multa e ficava sanada a irregularidade, e a pena passou a ser rejeição da lista, se não cumprisse os critérios da paridade. E isso também alterou mesmo nos locais mais pequenos, mesmo no território mais interior, onde se dizia que não havia mulheres, elas começaram a aparecer. E a verdade é que há mulheres e elas assim são cada vez mais parte ativa. Também se deu dois passos importantes em momentos bem diferentes. Um deles, ainda na legislatura do anterior governo, que foi já se avançar na paridade quanto às sociedades antes, e entretanto passou a ser obrigatória a representação também nos organismos do Estado de paridade entre mulheres e homens. Mas para além desse combate, e eu não quero monopolizar o tempo, naturalmente, para além desse combate também temos outro que também tem a ver com as questões de género, com a igualdade de género, com uma série de legislação que evoluiu no sentido de uma maior igualdade, independentemente, essencialmente, tendo a ver com orientações sexuais. Nós demos passos de gigante na legislação portuguesa, desde o casamento, à adoção, à inseminação. Portanto, há uma série de passos que têm vindo a ser dados paulatinamente, mas a um ritmo bastante acelerado, tendo em conta aquelas são as mudanças sociais, que normalmente são bastante lentas, e temos dado enormes passos. Mas julgo que, independentemente desta legislatura terminar por aqui, é um trabalho sempre em progresso, e permita-me, porque é aquilo que eu acredito profundamente, que o lema que nós temos que ter aqui, independentemente dos partidos políticos, é aquele que é da minha região, que é igualdade é poder ser. E, portanto, acima de tudo, temos que ter sempre esta noção que igualdade é poder ser, mais do que proclamar, exercê-la. E muito obrigada por esta recepção, que foi um momento muito interessante para mim. E obrigada.
Senhora deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero começar por saudar a Secretária de Estado da Igualdade do Estado Espanhol e agradecer muito o interesse que manifestou em conversar connosco e poder partilhar connosco a sua experiência e também nós trazermos o que tem sido a nossa experiência ao longo desta legislatura. Uma das questões centrais na nossa intervenção é procurar mecanismos para reduzir a desigualdade que existe entre mulheres e homens, a desigualdade no acesso ao trabalho, no trabalho com direitos, no acesso ao salário, na conciliação da vida profissional com a vida familiar, e estas desigualdades estruturais que existem na sociedade portuguesa foram ampliadas e também foram desocultadas agora durante o contexto da pandemia, sabendo que as mulheres foram aquelas que mais perderam o salário, tiveram maior desemprego, ficaram mais em teletrabalho também, com maiores dificuldades na conciliação da vida profissional e da vida familiar, e isso foi transversal a todos os grupos socioeconómicos, ou seja, afetou todas as mulheres nos diferentes grupos. Portanto, isso é algo que nos preocupa bastante. Nós temos que ter medidas que procurem responder a esta realidade. Houve um estudo que foi publicado em que demonstra que as mulheres estão mais representadas nos trabalhos com os salários mais baixos, aqueles onde há o salário mínimo, e têm uma maior representação nesses grupos e, por isso, enfrentam maior risco de pobreza, embora muitas delas tenham salário. Também a questão de haver famílias monoparentais em que as mulheres têm a família a seu cargo, também é um aspecto bastante importante. E depois, quando nós olhamos para a função pública, verificamos que a diferença salarial se manifesta mais no facto das mulheres ocuparem menos cargos de poder do que os homens, e isso vai fazer com que na função pública esse seja também um fator de diferença salarial. Portanto, continuamos a ter este gap, esta diferença salarial muito marcada entre homens e mulheres, com percentagens elevadas que importa reduzir, e isso é uma das áreas de intervenção que nós temos, na qual nos temos dedicado bastante. A outra tem a ver com a violência contra as mulheres e a violência doméstica, e temos apresentado um conjunto de medidas para poder aumentar a proteção das mulheres que são alvo desta violência e também aumentar a proteção das crianças que são alvo desta violência. E sobre a violência de género, a violência machista sobre as mulheres, também temos apresentado um conjunto de propostas para a criminalização do assédio, para trazer este debate sobre o assédio e sobre outras formas de violência sobre as mulheres para o espaço político e para o espaço público, para que a naturalização desta forma de violência seja combatida e seja discutida, ou seja, que haja uma promoção de uma discussão sobre estes temas para uma alteração cultural, mas também para que haja penas adequadas e que essas penas efetivamente sejam atribuídas e cumpridas para que possa haver uma alteração cultural que é bastante importante que aconteça. Também temos acompanhado todo o debate que acontece em torno destas políticas e também, só ver aqui uma coisa, eu gostava de lhe perguntar como é que tem sido o debate no Estado espanhol. Nós, quando fizemos esta discussão sobre o assédio sexual, também vimos que o Estado espanhol tinha avançado com uma lei em que o sim é lei, em que o sim é sim, não é? E gostava de saber como é que tem sido, que balanço é que faz da aplicação dessa lei, quais é que têm sido, que medidas é que têm agora para poder aprofundar a consecução dessa lei, porque muitas vezes o que nós verificamos aqui em Portugal é que existem respostas relativas, mas depois a consecução da lei, ou seja, a concretização da lei é que falha, e isso falha, e nas conferências que nós fizemos também isso foi um dos aspectos que foi mais destacado, que é a aplicação da lei muitas vezes impede o sucesso das mesmas, impede a proteção das mulheres que são alvo da violência. Também temos iniciativas relativas à igualdade das licenças parentais entre homens e mulheres, e também gostava de lhe perguntar como é que tem sido a aplicação das iniciativas legislativas em Espanha. E também gostava de lhe pedir para partilhar connosco como é que tem sido o balanço que faz da implementação da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica no Estado espanhol, portanto, com as medidas de proteção no trabalho, na habitação, direito ao subsídio de desemprego, prioridades da habitação, ou seja, a habitação de emergência e depois a habitação de autonomização, que é extremamente importante, os apoios sociais, que também são fundamentais para mulheres que estão nesta circunstância, que são alvo deste tipo de violência. Que balanço é que faz para com as medidas que foram implementadas, e também com a segurança social, uma vez que o facto das mulheres serem colocadas em acolhimento de emergência pode levar à interrupção da sua carreira contributiva, uma vez que elas podem ter que deixar de trabalhar. Tudo isso são preocupações que nós temos e gostávamos também de poder saber qual é que tem sido a vossa experiência para podermos partilhar. E depois há vários outros assuntos também que nós podemos conversar, e é muito importante termos esta partilha de experiências, de iniciativa legislativa e de construção destas redes de solidariedade entre parlamentares de diferentes estados, para depois podermos ter intervenções mais robustas. Muitas vezes todos os preconceitos que decorrem do género, não é, que têm um impacto sobre as mulheres, só têm de ser combatidos, têm de ser ultrapassados, e as experiências de outras parlamentares também podem ser bastante inspiradoras para esse trabalho. Muito obrigada.
Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa, agradecer a disponibilidade de estarem aqui connosco, e começava por partilhar aquela que é a nossa realidade aqui em Portugal, de acordo com a análise, naturalmente, do Partido Comunista Português. A verdade é que existe uma base material muito evidente que justifica e que eterniza desigualdades que vêm sendo acumuladas, não é? Mas que não têm encontrado com as políticas que a dissolvam e que procurem ultrapassar. Sala. As mulheres em Portugal são as maiores, quem mais depende e quem mais recebe prestações sociais. Uma dessas prestações sociais é, por exemplo, as pensões, e que são as pensões mais baixas, porque não são pensões, na maior parte, são pensões de sobrevivência, não contributivas, até porque anteriormente, há pouco tempo, tínhamos uma ditadura e, portanto, ainda resultam também dessa questão. Depois, a disparidade ao nível do ganho, portanto, se considerarmos não só o valor do salário base, mas depois horas extraordinárias, subsídios, etc., é superior a 200 euros. Portanto, entre homens e mulheres existe uma diferença salarial muito grande. Só não existe uma diferença salarial maior em alguns sítios, porque os salários são tão baixos e tão próximos do salário mínimo que é impossível haver mais diferença, porque os homens também recebem muito pouco. Por exemplo, isto é um exemplo claro, é no Algarve, que é a zona do país em que os salários são mais baixos, devido às atividades que, predominantes, essa é a zona do país em que a disparidade salarial é menor, porque os salários são tão baixos que não é possível haver grande diferença entre homens e mulheres. E, portanto, de facto, a questão salarial é uma questão fundamental para ultrapassar a desigualdade e uma situação de desfavorecimento das mulheres. Do ponto de vista da precariedade, também as mulheres estão numa situação naturalmente mais vulnerável, sobretudo pelos setores em que trabalham. Portanto, são setores particularmente precários, particularmente desvalorizados, com trabalhos de grande esforço, grande dificuldade, grande responsabilidade, nomeadamente tudo o que seja cuidado e saúde, em que as mulheres são a esmagadora maioria. Da mesma forma, na administração pública também temos uma predominância de mulheres e são setores que têm vindo a ser desvalorizados e que, portanto, têm perdido muito ao longo do tempo. E, portanto, se formos olhar para aquilo que aconteceu com a pandemia, com a Covid, as principais afetadas, como em todo o mundo, de resto, foram as mulheres. E foram as mulheres porque correram mais riscos, porque trabalharam mais, porque foram as primeiras a ser despedidas, dada a sua situação profissional, porque são as primeiras a ir para casa para o teletrabalho e são as primeiras a ficar isoladas e por aí fora. E, portanto, depois estão mais sujeitas a situações de violência, de machismo, etc. Portanto, a representação das mulheres, a representação política neste contexto é de facto complexa, porque nós temos as mulheres com esta base material, depois com uma questão cultural, não é? Uma superestrutura de moral coletiva e de valores coletivos que não evolui da forma desejável e, portanto, continua a fazer recair a dupla jornada de trabalho sobre as mulheres que continuam a chegar a casa e ainda ter que fazer tudo o resto. E, portanto, ainda não estamos a alcançar essa divisão de tarefas de forma equitativa. E, portanto, naturalmente, uma situação de vulnerabilidade social, de pobreza muitas vezes, em que um terço dos trabalhadores em Portugal é pobre, faz com que estas mulheres não tenham condições efetivas para participar na vida cívica, na vida política. E, portanto, a nós não nos descansa que no Parlamento haja mulheres, porque também foi um Parlamento que tinha a maioria de mulheres, foi o Parlamento que tinha mais mulheres, que fez retrocessos no aborto, que fez retrocessos no abono de família para as crianças. Portanto, foi um Parlamento muito feminino que tomou decisões muito negativas quando tínhamos um governo do PSD e do CDS. E, portanto, isso não nos descansa, isso não nos descansa de forma nenhuma. Depois, ainda uma questão sobre a violência doméstica. A violência doméstica tem uma dimensão esmagadora em Portugal. Radica, lá está, numa situação de maior dependência e vulnerabilidade, mas apoia-se, naturalmente, na toda a base cultural e todo o caldo moral que nasce desta base material. E encontramos várias dificuldades. Uma é, efetivamente, a independência. Um casal em Portugal que se queira separar terá sempre de pensar quem é que vai viver para a casa dos pais, porque não tem dinheiro para pagar uma renda sozinha, uma mulher com um salário, mesmo que seja acima da média, mesmo que seja um salário de 700, 800 euros, não vai conseguir pagar uma casa sozinha e todos os outros custos e, portanto, fica por aí constrangida. Por outro lado, existem também dificuldades do ponto de vista da sinalização da ajuda, porque essa sinalização é feita através dos serviços de saúde, é feita, por exemplo, através da escola, através das crianças, e, portanto, havendo naturalmente menos espaço e menos meios nessas áreas, isso tem-se refletido também na dificuldade de ajuda. E depois há uma questão aqui transversal, que é a questão dos serviços que dão resposta. Se os tribunais não têm capacidade de dar resposta aos casos, se a polícia não tem capacidade de dar resposta aos casos, se o Ministério Público não tem capacidade de dar andamento aos casos, as coisas naturalmente complexificam-se. E as mulheres, por medo, muitas vezes, das consequências, acabam por desistir das queixas. E, para terminar, Sra. Presidente, se me permite, ainda a questão da prostituição, Portugal não tem uma política de combate à prostituição. Portugal não tem uma política de combate à exploração na prostituição, inscreve sucessivamente ideias, mas depois, do ponto de vista objetivo, não tem qualquer tipo de consequência. Vou dar um exemplo. No Orçamento de Estado passado, portanto há um ano atrás, colocava-se um programa de apoio para as mulheres, um programa de saída para as mulheres em situação de prostituição. Um ano depois, esse orçamento deixou de estar em vigor, agora não está nenhum, não é? Quer dizer, volta a estar em duodécimo, mas pronto, e não há nada. Isso não foi concretizado. Isso não foi concretizado de forma nenhuma. E, portanto, não há vontade. Há até vontade de avançar para, por exemplo, para a regulamentação e, neste caso, para a legalização do proxenetismo, do lenocínio. E esse é um perigo muito grande num país em que passa muito tráfico de seres humanos. E nós temos que ter atenção a isto e tem que ser uma prioridade no nosso país. Pronto, esta é a partilha que queria vos deixar e esperar que tenha sido elucidativo sobre a situação feminina neste momento.
Obrigada, Sra. Deputada, mas já que meteu o PSD aqui, sendo eu deputada do PSD e presidente, dizendo que houve aqui uma inversão na lei do aborto, eu quero dizer que dados de 2015 dizem assim, PSD e CDS aprovam alterações à lei do aborto. A maioria pretende melhorar as condições, Sra. Deputada, condições em que a mulher toma a decisão de interromper a gravidez. Explica. Na altura, o deputado, na prática passada, passa a ser obrigatório o aconselhamento psicológico. Muitas vezes as mulheres estão sozinhas, estão desesperadas e é bom que alguém fale com elas. E social antes do aborto e uma consulta de planeamento familiar depois de interrupção. Porque muitas vezes a interrupção é feita e elas eram completamente abandonadas à sua sorte. E aqui há um aconselhamento. Por isso, eu acho que nós não devemos entrar por esses campos. Podemos ter, como eu disse, políticas diferentes. Agora, em matéria de igualdade, não houve retrocessos. Até hoje, que eu saiba, não houve retrocessos. Estou muito preocupada com países que têm retrocessos. Eu estive agora na Polónia e neste momento temos cinco cidades que são free de LGBT. Isto é, as pessoas LGBT, as pessoas com orientação sexual, não são livres de estar nas suas cidades, nas suas casas. Isso é que me preocupa. E penso que falar que houve um retrocesso com um governo do PSD, como sabe, fomos nós, governo do PSD, que tivemos a Troika, e as pensões, tive-se muito cuidado com as pensões. Mas eu acho que não vamos aqui discutir política, porque eu disse logo de início que não iríamos e íamos tentar ver o que é que está a ser feito. E o que está a ser feito, e que somos todos de um partido, e até hoje o que nós temos feito é tentar aumentar, fazer com que a igualdade efetivamente seja feita independentemente dos partidos. Podemos achar que fazíamos melhor ou pior, mas aqui nesta subcomissão, e já ouvimos várias vezes a Sra. Secretária de Estado e outras, temos apoiado nas medidas e ajudado a que elas sejam efetivamente concretizadas. Já agora, só para dizer, em Portugal, penso que também tem, em Espanha, temos os planos de igualdade, que são colocados em várias empresas, tem sido algo que efetivamente tem corrido, pelo menos nas empresas que têm algum domínio do Estado, efetivamente isso está a ser feito. Eu posso dizer que, enquanto também mulher sindicalista, também pertenço a uma confederação sindical, até nós temos trabalhado esse aspecto com as empresas. Por isso, o que eu lhe queria dizer é isto é sempre importante haver este debate, mas era importante que percebessem que nesta subcomissão, havendo muitas vezes, como aqui já aconteceu, ideias que poderíamos fazer muito mais ou que aquilo não fez tão bem, a igualdade em Portugal ainda precisa de mais passos. E eu considero que só existe igualdade quando tivermos 50-50 entre homens e mulheres, mas se calhar o mais real seria 52-49 ou 48, porque se nós somos 52, eu já ia para, mas o 50-50. Eu acho que agora era bom, senão... Obrigada. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que nenhuma de nós se lembrou, e acho que era importante dar nota também, que foram também, entretanto, feitos, realizados, e estão neste momento a decorrer em todo o país, os chamados planos municipais para a igualdade, que são as autarquias locais que elas próprias, localmente, em cada Câmara Municipal, os alcaides e os vereadores e os executivos municipais que estão a criar os planos municipais para a igualdade. Isto é uma matéria territorial que todos os concelhos, neste momento temos uma cobertura muitíssimo grande, não vou neste momento dizer local porque, total, porque posso cometer aqui algum lapso, mas está esmagadora a maioria dos nossos concelhos neste momento já têm os seus planos municipais para a igualdade, que têm a ver precisamente com as políticas de igualdade e que parece-me que não tínhamos referido e parece-me que é bastante importante a nota dos planos municipais para a igualdade.
Agora, senhora secretária de Estado.
Gracias. A verdade é que é un prazer escoitarvos. Dame bastante raiva que sexa un día como hoxe, porque penso que, bueno, pues que hai un debate político que tamén ten que ver, non, co debate que estaba descendo agora, que probablemente nas próximas semanas pois será máis duro, será nos medios de comunicación, será unha campaña electoral. Nos sempre na Comisión de Igualdade do Congreso en España dicíamos que era a comisión máis política e máis ideolóxica, porque eu creo que é na que se dá un debate máis profundo sobre como debe de ser o orden social das cousas, non? En realidad o feminismo é unha reflexión moi profunda sobre o económico, o social e como debe ser o orden social para que non exista desigualdade. Para min é como a visión máis completa que políticamente se pode ter de como deben de ser as cousas, non? Entón, bueno, encantaríame poder discutir sobre cada unha das cousas que tedes plantexado agora, creo que non é o lugar, pero sí que me gustaría que quedáramos en contacto, porque eu sí que creo que hai algunhas cousas nas que podemos colaborar como máis estreitamente, concretamente nos proxectos de lei, non? Eu creo que aí sí que, bueno, pues quizáis en cousas máis concretas podemos avanzar, pero sí que quería facer algunha reflexións. A primeira é que eu sí que creo que existe a política e os partidos na igualdade, non? Non é por discrepar coa presidenta, pero sí que o creo por unha cuestión. Vou poñer un exemplo práctico. En España, este é o segundo Ministerio de Igualdade que existe na historia da democracia. As políticas de igualdade sempre ocuparon un lugar moito menos relevante. Antes había secretarias de Estado ou, bueno, eu son secretaria de Estado, pero eu teño por enriba a miña ministra, non? Entón, eu creo que o simple feito de poñer ao máis alto nivel as políticas de igualdade, eso xa fala de que lugar ocupan para o goberno, non? O anterior Ministerio de Igualdade, que foi un ministerio que puxo o Partido Socialista no ano 2008-2010, caeu na primeira crise financeira, non? O sea, digamos que a primeira cousa que caeu foi o Ministerio de Igualdade, porque había un debate social tremendo sobre se era necesario ou era preciso invertir nese momento en políticas de igualdade. E creouse unha opinión pública na que se dicía que claramente non se podía invertir en políticas de igualdade. Nos temos este mesmo debate agora mesmo en España. Mas a decisión que se tomou no goberno foi a contraria. Precisamente se hai unha crise post-Covid, post-pandemia, o que temos que facer é invertir moitísimo máis en políticas de igualdade, porque esta é, digamos, a saída precisamente as mulleres que son as que lle están poñendo o rostro da desigualdade, non? A esas consecuencias da crisis da Covid, que non solamente son sanitarias, senón tamén que son sociais, económicas, de todo tipo. Con isto que quero dicir, que claro que importa, e máis nun debate dos orzamentos, claro que importa, o sea, nos fai 20 anos en España tiñamos adicados ás políticas de igualdade 66 millóns de euros. A día de hoxe, onte, eu estive no Congreso defendendo a nosa proposta de orzamentos para o próximo ano, que tamén estamos debatendo agora en España, e tamén temos unha semana política intensa, son 525 millóns de euros. Esta diferencia, non, de máis de 400 millóns de euros, en realidade fala de como as políticas de igualdade foron ocupando un lugar central no debate. E iso, para min, foi porque moitas das feministas que había en España con distintos signos políticos, iso eu acepto, non? Había feministas de todo tipo, incluso feministas liberais, cada vez asumiron con máis intensidade que había que aspirar a ocupar espazos de poder. O sea, que non solamente valía con sinalar e facer grandes reflexións, senón que había que estar nos espazos nos que se tomaban as decisións máis importantes. E iso pasaba por estar no Congreso, por ser deputadas, que iso sinala o problema que comentaba a compañera do Partido Comunista, non? Que eu creo que grave, non todas as mulleres podemos participar da política do mesmo xeito. Por que? Porque cando son as horas das asambleas ou de tomar decisións cos compañeiros, normalmente pues, tens que cuidar da túa crianza, tens que ir a casa, limpar, e non podes participar da política do mesmo xeito. Ou tens outro traballo precario que non te permite traballar da política do mesmo xeito. Iso é unha realidade. Pero eu creo que é importantísimo e gustaríame moito escoitar como cidadá española que este debate sobre feminismo e sobre que lugar deben ocupar as políticas feministas tamén se sea un debate electoral en Portugal nos próximos meses. E o digo con todo respeto e o digo como dende a miña posición, non, no meu país, porque creo que en España sudou moitísimo, tanto que incluso a dereita tivose que posicionar sobre esta cuestión, tanto que finalmente ninguén entendería xa que as políticas de igualdade non ocuparan un lugar central no goberno, non? Creo que iso non ten marcha atrás, salvo que se esa extrema dereita na que ocupa un lugar no goberno. Ese é un debate que existe agora, que está enriba da mesa, que creo que as alianzas entre mulleres de todos os signos políticos debemos evitar. Por iso, o primeiro que dicen, e o poño en valor, e o quero pôr en valor porque creo que é relevante, é que temos que ser quen de ter alianzas entre mulleres máis alá das posicións políticas e ideolóxicas que defendamos. Por unha cuestión, e con isto vou rematando, todas as mulleres, independentemente do que votemos, temos sufrido violencias machistas. Moitísimas mulleres tamén que votan a dereita teñen precisado abortar, teñen vivido situacións de discriminación polo feito de ser mulleres. Entón, bueno, eu creo que o feminismo tamén ten que ser para elas, e tamén ten que pensar medidas para elas, non? É un debate moito máis complexo que isto, non? Pero sí que quería deixar feita esa reflexión. Sobre o debate que se produciu en España coa Lei de Liberdade Sexual, que entendo que bueno, se non entendí moi mal a traducción, estabas falando, non? Desa lei de pola cuestión da agresión sexual e o acoso sexual, asedio sexual, non? Dicides vos, asedio. Bueno, está tramitándose agora mesmo no Parlamento. Acaba de chegar a lei ao Parlamento porque foi unha lei que fixemos según chegamos ao goberno. Nos chegamos ao goberno en xaneiro de 2020, un mes despois foi a pandemia, xusto a semana que comenzou o estado de alarma en España, estábamos encerradas en casa, foi a semana que levamos o proxecto de lei de liberdade sexual ao Consello de Ministros e Ministras, por tanto, bueno, pues foi unha lei que se retrasou un pouco, pero está habendo un debate terrible que ten que ver sobre que día dereita, a extrema dereita, non? Porque non é unha cuestión de dereita, é a extrema dereita. Que día a extrema dereita? A ver se van ter que firmar un contrato para poder ter relacións sexuais, non? A ver se van ter que descargar unha aplicación de móvil na que digan, sí, eu sí quero ter relacións sexuais, non? E se está ridiculizando moitísimo este tipo de posicións, cando, en realidade, a introducción do consentemento no Código Penal é unha cuestión que sinala o Convenio de Estambul que temos ratificado todos os países que formamos parte da Unión, non? Entón, bueno, eu creo que o cambio ten que ser moito máis profundo que o que ten que ver co Código Penal, é un cambio que ten que ir á estructura cultural que é, ao final, a cultura de violación, que fai que pues, os homes ou certos homes consideren que as mulleres somos obxetos sexuais que estamos á súa disposición. Entón, por iso, para nós, esa lei ten medidas no ámbito penal, pero, sobre todo, o máis importante, son medidas no ámbito preventivo, no ámbito de sensibilización, no ámbito social, moitísima educación sexual, porque estamos convencidas de que esa é a mellor ferramenta para poder mudar e evitar que existan violencias sexuais despois. Esa é a parte que máis nos está costando poñer en marcha. Logo, o que estamos facendo a través dos fondos europeos son intentar abrir centros de crisis para atender a todas as vítimas de violencias sexuais, un centro de crisis por cada provincia, que en total serían 53 centros de crisis en España. Queremos que iso é fundamental, pero teñen que ser servicios públicos. Do mesmo xeito que si estás enfermo acudes a un hospital, se sufres violencia machista, tens que poder acudir a un centro público que te axude, non? Na situación que ti estás vivendo. E iso tamén ten que contar coas criaturas. Tamén ten que incluir aos nenos e as nenas e aos adolescentes que, cando hai violencia machista en casa, a violencia machista non sempre decimos que como wifi, se un pai pega a nai, evidentemente ese pai non pode, non vai a ser un bo pai, porque é un maltratador, e polo tanto non pode ser quen, no, de seguir adiante coa paternidade desa criatura do mesmo xeito, e hai que mudar cousas, e non pode seguir cuidando. Por último, sobre o tema dos permisos, non, que como se dice permisos? No, sobre el no, permisos de maternidade e paternidade, licenzas?
Licenza.
Vale. Pois, os permisos. nos en España agora mesmo temos 4 meses para cada progenitor. É dicir, 4 meses para o pai, 4 meses para a nai. Non son transferibles, é dicir, que a única obligatoriamente teñen que collelos ambos dous e non poden transferir os meses, porque senón o que sucede é que moitas veces, o que sucedía, as mulleres quedábanse coas semanas dos homes e, polo tanto, non era unha medida que servira para, digamos, profundizar na igualdade. E ao que temos provisión para os próximos meses, imos aprobar unha lei de familias que ten moitas medidas neste sentido, e unha das medidas é ampliar a 6 meses os permisos para ambos progenitores. Esta é unha das medidas, e ademais un cheque para as familias, non, como que sinalabas ti, para todas as familias que teñan nenos pequenos, pois un cheque, digamos, de apoio, que tamén neste contexto de pandemia, para intentar apoiar as familias. Que efectivamente son medidas que son, cando non suceden, son por falta de vontade política, porque hai algunhas delas que son moito máis ideolóxicas, pero, por exemplo, o apoio ás familias, non sempre dicimos, eu son feminista e son de esquerdas, pero eu sempre digo que hai que reivindicar tamén nos de defender a familia, non? Todas as familias. Ademais, son lesbiana, teño moza, quero dicir que eu, cando teña fillos, os terei cunha muller, non os terei cun home, entón, bueno, eu creo que hai que defender todas as familias, pero tamén creo que a reivindicación de esa defensa da familia non pode ser solamente unha cousa que é esa patrimonio de quen sempre defendeu a familia, non? Máis asociado, digamos, a discursos máis patriarcais. Tamén as feministas temos que defender iso. E, sobre todo, o Estado ten un papel fundamental en proteger todas as diversidades familiares, pero, sobre todo, tamén en proteger as mulleres que sempre asumiron as tarefas de cuidados nas familias, sendo elas que nos cuidaban dos fillos, das persoas maiores que se poñían enfermas, etc. Bueno, eu debatiría destas cuestións eternamente, non vou dicir nada máis, solamente que moitísimas grazas, que é moi interesante escoitarvos, creo que tedes un debate interesantísimo entre vos, eu sou unha fanática dos debates parlamentarios, e creo que canto máis feminismo haxa nos parlamentos, mellore para unha sociedade, así que o gallá que na próxima legislatura tamén haxa moito feminismo, e moitísima sorte a todas, moitísimo ánimo, e, bueno, que sempre hai esperanza, así que ánimo.
Eu non sou ben direita, calma. Uma sindicalista nunca é direita. Bom, nós somos de partidos social-democrata, eu não sou direita, sou social-democrata. Eu quero agradecer imenso o estar aqui connosco. Já percebeu que somos uma equipa muito boa. Espero que nos possamos manter na próxima legislatura, as que estão aqui e as que não puderam estar presentes. Temos estes debates, isto agora ficaríamos aqui a conversar. Muitos parabéns pelos 4 meses para o pai e para a mãe. Eu penso que é por aí que começa a igualdade, pelo menos no trabalho. Quando um empregador olhar para uma mulher e para um homem, sabe que vai escolher o melhor e não aquele que vai ficar com o filho ou com a filha. Nós ainda não chegámos aí, estamos também a trabalhar para isso, mas muitos parabéns. E isso da família, efetivamente, a família alargada, o conceito de família é extremamente importante, e vocês estão a dar passos sendo assim. E vou estar com o vosso primeiro-ministro agora em Reykjavik, e vou ver se consigo falar com ele um pouquinho sobre isso também. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. E estaremos sempre disponíveis para trocar até informação. Muito obrigada a todas. Muito obrigada.